Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte! Boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o Meio de 20 no Campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. A Alemanha é tetracampeã do mundo. Götze entra e faz história no Maracanã. Felipão não é mais treinador da seleção brasileira. Agora, no meio de 20 no campus dessa segunda-feira, dia 20 de julho, que está só começando.
FMG Educativa na Copa do Mundo.
Agora meio-dia e 22 minutos e ontem ocorreu a grande final da Copa do Mundo 2014. 74.738 pessoas viram a partida no Maracanã. Esse foi o maior público do Mundial. A Alemanha e a Argentina fizeram um jogo de 120 minutos, dignos de uma final de Copa do Mundo. Os germânicos já haviam vencido o Mundial em 1954, 1974, 1990 e agora 2014. Nos últimos Mundiais, a Alemanha já vinha batendo na trave. E quem conta toda essa história e também a história da grande final é o repórter Denis Marco.
O dia 13 de julho ficará para sempre marcado como o dia em que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo e conquistou o Brasil. A seleção de Joachim Löw, contudo, começou seu trabalho para vencer a Copa de 2014 bem antes de Santa Cruz Cabrália. Desde 2002, o selecionado germânico vem batendo na trave. Na Copa da Coreia e do Japão ficou em segundo lugar, nas duas seguintes em terceiro e agora sagrou-se campeão. A constância alemã coroou um trabalho feito no país desde o ano 2000, quando o time caiu na primeira fase da Eurocopa e resolveu se reformular. Na Copa do Brasil, a Alemanha foi se acertando e se despontou como favorita bem antes do fatídico 7-1. Na estreia, venceu por 4-0, mas ainda levantava a preocupação dos seus torcedores. A recuperação de Schweinsteiger e a mudança de Lahm para lateral marcaram a guinada para a vitória do time de Joachim Löw dentro do campo. Fora dele, a simpatia alemã, com direito a Tieta e novelas, diluiu o 7-1 e transformou o algoz em queridinho. A vitória de ontem sobre a retrancada argentina premiou aquela que foi a melhor campanha da Copa de 2014. Foram 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 18 gols marcados e 4 sofridos. Números inflados com a ajuda brasileira, mas que refletem a força do time. No domingo entraram em campo Neuer, Lahm, Hüvitz, Hummels, Boateng, Schweinsteiger, Özil, Kroos, Müller, Klose, Kramer, Schürrle, Mertesacker e Götze, que entrou para a história aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação com o gol que calou Buenos Aires e explodiu Berlim e o Maracanã. A Argentina de Messi, que entrou em campo com Romero, Zabaleta, Garay, Demichelis, Rojo, Mascherano, Pérez, Bliglia, Lavezzi, Higuaín, Agüero, Palacio e Gago, não conseguiu superar a força alemã, mas valorizou a vitória germânica. O jogo foi equilibrado do início ao fim, com as duas seleções atacando e sendo desarmadas pelas zagas. Os goleiros pouco trabalharam, mas quando exigidos, fizeram ótimas defesas. Nos números, a Alemanha teve mais posse, mas a Argentina teve as chances mais claras. Mas os gols desperdiçados por Higuaín e Palacio cobraram seu preço e vão ficar por muito tempo em replay na cabeça dos argentinos. Quase no fim dos 120 minutos, Messi teve a chance de se sagrar herói, mas na falta cobrada na entrada da área, mandou bem por cima do gol e o jogo terminou. A Alemanha campeã mundial de 2014 1, Argentina 0. Para o Brasil, restou o quarto lugar. E a esperança de que os jogos vistos aqui no país sirvam de modelo para, quem sabe, uma nova chance do Hexa em 2018. Mas, por enquanto, a festa é da Alemanha, tetracampeã mundial de futebol. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. E o Mario Götze, de 22 anos, foi o grande herói do título alemão. O jogador do Bayern de Munique foi reserva durante todo o Mundial e entrou no segundo tempo da partida para marcar o gol da vitória alemã. A narração desse gol você ouve agora pela rádio alemã B5 Aktuell.
Kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gibt's dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor!
Fußball-Weltmeister und das haben sie sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Turnier. Sie haben heute mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt und die haben sie alle weggesteckt. Sie haben das nötige Quäntchen Glück gehabt und dann hatten sie ihren Wunderzwerg. Und der hieß nicht Messi, der hieß Mario Götze.
E agora meio-dia, 27 minutos, e a Alemanha teve o melhor ataque da competição com 18 gols marcados. A melhor defesa foi da Costa Rica, com 5 tentos sofridos. 3 equipes saíram invictas, Alemanha, Holanda e Costa Rica. A maior goleada do Mundial foi o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. Messi foi eleito o craque do Mundial. Manuel Neuer ganhou as luvas de ouro como o melhor goleiro da competição. Pogba, da França, ganhou o prêmio de revelação. A seleção colombiana venceu o prêmio de fair play do Mundial e James Rodrigues foi o artilheiro com 6 gols marcados. E ainda, Farid Mondragon, goleiro da Colômbia, entrou para a história ao ser o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo, com 43 anos e 3 dias. A Holanda foi a primeira seleção da história dos Mundiais a utilizar todos os 23 convocados para a Copa. O Mundial ainda teve 178 cartões amarelos e 10 vermelhos. O Brasil foi a seleção mais amarelada, com 14 cartões. A Copa do Mundo teve 171 gols e se igualou ao Mundial de 1998 como a Copa que mais teve gols na história. A média foi de 2,67 tentos em 64 partidas. Em termos de público, a Copa do Mundo também foi um sucesso. A Copa teve a segunda melhor média de público da história dos Mundiais, com 53.591 pessoas, perdendo apenas para o Mundial de 94 nos Estados Unidos. Ao todo, 3.429.873 pessoas assistiram ao Mundial nos 64 jogos da Copa do Brasil.
Copa do Mundo 2014 é na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E Luiz Felipe Scolari não é mais o treinador da seleção brasileira. Na noite desse domingo, a CBF aceitou o pedido de demissão do treinador. Junto com o Filipão, saíram também todos os membros da comissão técnica, inclusive o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira e o auxiliar Flávio Murtosa. Filipão assumiu o comando da seleção pela segunda vez no fim de 2012, logo após a demissão de Mano Menezes. O treinador foi campeão da Copa das Confederações no ano passado, com uma vitória sobre a Espanha. Ao todo, a equipe comandou a seleção em 29 partidas, com 19 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O aproveitamento foi de 72,4%. O time marcou 70 gols e sofreu 29. No Mundial foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 8 gols marcados e 14 sofridos. Agora, meio-dia e meia, ao meio-dia e 20 no campus, termina aqui. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Maíra Souto como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG. O meio-dia e 20 no campus volta amanhã com Bruno Marum. Eu volto na quarta-feira, a partir das 6 horas da noite, com o Óbvio Ululante. Continue ligado pelo 104,5 FM.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.